pegando uma caroninha nessa fala do Dércio Galafassi, é um pioneiro que se expressa muito bem, e é importante que a nossa imprensa, os nossos historiadores, guardem esses documentos, que são preciosos. Você está ouvindo o depoimento de uma pessoa esclarecida, uma pessoa que conseguiu ler o seu tempo, que consegue traduzir o que viu, que é o senhor Dércio Galafassi, com uma comunicação muito acurada, com muitos detalhes. Enfim, ele teve tempo de maturar cada uma dessas ideias na sua cabeça e colocar no contexto de hoje, entender o contexto de ontem. Importante, viu? Alô, a Silvia lá do Museu da Prefeitura de Cascavel, o pessoal que cuida aí da história do município, guardem essa entrevista da CBN, do Zé Roberto, com o Dércio Galafassi. Eu próprio vou tomar a iniciativa, Cris, de trazer essas palavras para a revista, e assim, tendo impresso, é um registro, não é? Um registro histórico, para que a gente possa entender melhor como chegamos até aqui. Que um país que não conhece o seu passado, não tem presente e não tem futuro. Conhecer o passado não quer dizer dignificá-lo em todas as suas questões. O próprio Dércio colocou ali a questão dos pistoleiros, né? Você veja como essa questão do compadrio político no Brasil vem de longe. Então, um cara que estava lá em Curitiba distribuiu terras para gente do Rio de Janeiro, assim, é um dos amiguinhos, dos compadres, dos amigos do rei, gente do asfalto, como disse o Dércio Galafassi, que não tinha mínimo contato com a terra, ao ponto que as pessoas que estavam de fato desbravando a cidade aqui, os mais pobres, os com mais dificuldades, e esses sofreram, né, a coação do chumbo, foram mortos, assassinados, né? Tem muita história assim em Cascavel, em razão desses acontecimentos. Então, são fatos históricos que servem pelo menos para balizar o que não devemos fazer aqui a partir de agora na nossa cidade.
Inclusive, outro pioneiro que conversou aqui com a gente, Jair Eduardo, empresário Pedro Mufato, falando justamente isso, que o que eles sabiam de Cascavel quando vinham para cá é terra de pistoleiro. Uhum. Mas você vai para lá, mas vai fazer o que nessa terra? Né? Onde só tem pistoleiro, onde não tem nada, onde a terra é vermelha, onde só tem poeira e tal.
Entendo muito bem o que o Pedro está falando, porque tive o privilégio de nascer de uma família de pioneiros. Meu pai chegou aqui no dia 12 de outubro de 1952. Veja bem, não havia nem o primeiro prefeito eleito ainda, estava no processo eleitoral. E o meu pai conta muitas histórias para mim. Essas histórias me ajudaram a construir algumas reportagens sobre a história da cidade de Cascavel. E o que o Pedro fala é exatamente isso, o que referendo ao que o meu pai disse. Há uma passagem que o meu pai me contou, em que eles foram recrutados num bar aqui em Cascavel, nos anos 50, supostamente para trabalhos de roçagem, de limpeza de terrenos na região ali de Cafelândia, perto do Rio Piquiri, e quando chegaram lá, eles receberam armas. Era para eles atuarem como pistoleiros, para tirar invasores talvez entre aspas, tenha que pôr essa palavra, né, no contexto que o Dércio Galafassi trouxe para a gente. Enfim, e quando eles puderam, o trabalho era escravo, era em troca de alimentação. Quando eles puderam fugir numa noite chuvosa, eles fugiram a pé de Cafelândia para Cascavel. Você faça uma ideia. Ele e o irmão dele, né, meu pai. Então, eu conto essas histórias, referendo ao que o Dércio acabou de dizer. Mas acho que um outro aspecto importante que o Dércio levantou nessa entrevista foi qual é a verdadeira origem da fortuna na cidade de Cascavel. Porque falou-se no ciclo da erva mate. Mas o ciclo da erva mate era assim... Os argentinos é que exploravam a erva mate aqui no oeste do Paraná, sudoeste do Paraná, porque aqui não havia Brasil aqui. Não havia Brasil, havia paraguaios e argentinos aqui. E tanto é que depois houve uma política de ocupação do oeste, em razão exatamente de que a própria soberania nacional estava em disputa aqui na nossa região, não é? Então, os argentinos, com as suas obragens, que se chamava, eles exploravam mão de obra paraguaia escrava, né, aqui na região. E essa mão de obra paraguaia extraía a erva mate, que era então pelo Rio da Prata, era exportada para o mundo afora por argentinos. Tá? Então não tinha nada de Brasil aqui. Na sequência, como essa riqueza toda ia para fora, ela não deixou resquícios de riqueza aqui na região oeste do Paraná. O que deixou riqueza aqui foi a araucária. Essa reportagem eu pude fazer. Possivelmente a maior floresta de araucárias do planeta estava aqui, nessa faixa que vai ali do pedágio da 277 rumo a Curitiba até a região aqui de Santa Teresa do Oeste, uma larga faixa. Havia milhares, dezenas, centenas de milhares de araucárias, e ali começou a riqueza de Cascavel. O O Dércio falou aí, tinha 150 serrarias em uma determinada época, e essa madeira, a araucária era muito boa de trabalhar, porque ela é uma árvore, o caule é reto e os galhos estão lá em cima. Ela era muito fácil de beneficiar, essa é a palavra, né? Então beneficiava-se isso, e para onde que ia essa araucária? Eu estou falando porque eu fiz uma reportagem sobre isso de capa para a revista, né? Eu fui aprofundar esse assunto. Essa madeira toda ia em caminhões toscos da época, né? De toras para Foz do Iguaçu, e de Foz do Iguaçu pelo rio exportava-se então para a Europa em reconstrução da Segunda Guerra Mundial, Plano Marshall, bancado pelos americanos, né, a reconstrução da Europa, é que absorveu toda essa madeira. Então o que havia aqui era dinheiro forte, era libras esterlinas, era o marco alemão antes do euro, né? Era a moeda forte que circulava na economia local a partir da extração do pinheiro. Então tem muita história aí para contar, né? Infelizmente restaram poucos mananciais, entre aspas, de pinheiros. Um deles está ali na região do lago, como também falou aqui o Pedro Mufato na entrevista. Ele mencionou esse fato da criação do lago municipal para preservar algumas araucárias, porque elas são realmente o símbolo da riqueza de Cascavel, do começo. Depois veio a mecanização da agricultura, veio a soja em alta escala, a monocultura, e isso tudo complementou e criou muitas fortunas aqui no município de Cascavel. Mas o pinhão está na origem da riqueza de Cascavel.
História, né, Jair Eduardo? História muito rica aqui de Cascavel, que dá gosto da gente falar. Precisamos fazer um programa especial só falando disso. Falando
importante
da história
que os candidatos que estão aí soubessem um pouquinho dessa história, né? Hoje é um dia interessante para eles irem estudar nossa história, né? Você acha que eles vão fazer isso, Cris?
Acho que eles estão preocupados, acho que a cabeça deles está em outro lugar hoje. Aliás, vamos falar de política?
Vamos falar. Vamos falar dos santos, então?
Isso, vamos. Fale do
santo eletrônico. Então hoje, logo cedo, Cris, me permita dizer, eu abri aqui o Zapzap porque tem uma pesquisa que diz que mais de 50% das pessoas, a primeira coisa que fazem antes de levantar da cama é consultar o Zapzap. Isso é pesquisa, não tem o que você não se pesquisou até hoje, né?
Olha, me incluo nesses números,
então,
hein?
E aí você, até porque, né, é explicado isso, você está preocupado com um filho teu, com alguém da família, você quer ver se tem alguma mensagem no grupo da família, que é o teu eixo central, você quer dar uma olhadinha, né? É natural, digamos assim, né? Mas aí eu abri o Zap hoje cedo, sem brincadeira, mas eu nunca vi tanto santo. Nem na Bahia de Todos os Santos. Eu vi. Agora eu quero fazer uma defesa desse pessoal, sabe, dos candidatos. Eu até postei, né? Eu coloquei uma brincadeira no Facebook e disse, olha, gente, o meu celular amanheceu santificado. Aí o pessoal entendeu logo ali do que se tratava. E alguns ali comentando, batendo nos candidatos, outros descontraindo. Eu vou fazer uma defesa dos candidatos. Sabe o que é, Cris? Eu acho que nenhum de nós que não teve coragem suficiente para disputar uma eleição não tem o direito de criticar o cara que teve, tá? Porque, veja bem, a democracia, entre todos os regimes testados, é o único que restou. Com suas imperfeições, com seus problemas, mas isso de você escolher um candidato e colocar num cargo é o que deu certo nos países mais ricos do mundo, né? Não vamos nos basear pelos países que deram errado, vamos nos basear pelo que deu certo. Eu não conheço nenhuma ditadura rica. A exceção que confirma a regra é a China, certo? Mas é a exceção que confirma a regra. No geral, é a democracia é que enriquece os países, né? Então, o cara teve coragem de ser candidato? Eu digo coragem porque, assim, você põe a tua foto e um número e o teu nome num santinho, o cara já se acha no direito de te chamar de ladrão. Tá? Nem que o cara também seja um corrupto. Tá? Tem eleitor corrupto, não tem? Tem, né? Então, tá bom. O Leandro Carnal fala assim, né, o filósofo, olha, não existe presidente corrupto em país de honestos. E o inverso também é verdadeiro. Ou seja, a corrupção está, infelizmente, entranhada em muitos setores da sociedade. Só que daí, aquele cara que forjou um atestado médico, vamos dizer assim, um servidor público, né, forjou um atestado médico, foi pra praia, né, lá na praia entrou no seu notebook, no seu zap-zap, e detonando os políticos lá. Eu já vi isso acontecer.
Já vi isso acontecer.
Então o cara comprou um atestado médico, foi pra praia, e lá na praia ele detonando os políticos. Mas com que moral que ele pode fazer isso, né? Então eu tô defendendo os candidatos em razão disso. Teve coragem, né, colocou a cara num santinho, colocou o seu nome, colocou lá um número. Ele sabe que na rua alguém vai escrachá-lo, porque existe uma demonização da política que não é bom para ninguém. A gente sabe que na política há pessoas más, mas a gente sabe também que na política há pessoas boas, e há pessoas boas tentando entrar nesse meio. E cabe a cada um de nós a árdua e difícil tarefa de separar o joio do trigo e escolher os melhores, né, Cris?